DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da manhã da DW. Acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, Cabo Delgado continua a sofrer os efeitos do ciclone Kenneth. Chuvas torrenciais deixam milhares de pessoas desalojadas.
Esperamos continuação de chuvas em regime moderado e que poderão também ocorrer em regime forte. Os ventos também poderão soprar com rajadas até 50 km por hora.
No Benin, eleitores respondem em massa aos apelos da oposição para boicotar eleições e ainda mais um episódio da radionovela do Learning by Ear. São os destaques da emissão da manhã desta segunda-feira, 29 de abril. É um alerta do Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas. Os próximos dias podem trazer inundações devastadoras ao norte de Moçambique. As chuvas torrenciais deste fim de semana, na sequência do ciclone Kenneth, já destruíram total ou parcialmente mais de 35 mil casas, deixando milhares de pessoas desalojadas. O balanço oficial aponta para 5 mortos. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades estima que 170 mil pessoas tenham sido afetadas pelo mau tempo. O secretário-geral da ONU, António Guterres, já pediu à comunidade internacional que disponibilize financiamento para garantir a ajuda necessária. Delfim Anacleto, em Pemba, com mais informações.
Os números poderão subir em resultado das chuvas fortes acompanhadas de trovoadas que se abateram sobre a província ao longo do último fim de semana. Os distritos mais abrangidos foram Macomia e Ilha do Ibo, onde o mau tempo destruiu intensamente infraestruturas e habitações, deixando um número considerável de famílias sem abrigo. Alguns bairros da cidade de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, ficaram inundados devido à chuva forte que caiu na madrugada de domingo. Uma equipa de bombeiros brasileiros foi acionada para efetuar o resgate de famílias que estavam em zonas de risco. Vias de acesso que ligam os bairros da cidade de Pemba ficaram também submersas e esburracadas. O alerta de mau tempo continua, segundo a delegada provincial do Instituto Nacional de Meteorologia em Cabo Delgado, Ângela José Chimbana.
De 8 a 29 de abril, esperamos continuação de chuvas em regime moderado e que poderão também ocorrer em regime forte no intervalo de 30 a 50 milímetros. Os ventos também poderão soprar com rajadas até 50 km por hora. Em relação ao estado do mar, temos ondas que ainda atingem 2 a 2,5 metros de altura e que essas ondas poderão intensificar para o dia 29.
O governo e parceiros já desenharam um plano de ajuda humanitária no último sábado, que prevê a montagem de tendas, albergar as famílias que perderam quase tudo e que agora estão nos centros a precisar de assistência alimentar, médica, em material escolar e em sementes. Como consequência do ciclone Kenneth, cerca de 31.356 hectares de culturas diversas são dadas como perdidas e será necessário apoio em sementes para relançar a época agrária. Durante visitas efetuadas pelo primeiro-ministro moçambicano ao centro de acolhimento na cidade de Pemba, algumas famílias já pediam o regresso às casas. Em resposta, Carlos Agostinho de Rosário ordenou à edilidade local a encontrar solução urgente para o seu reassentamento logo que o estado de tempo melhorar para estes continuarem a sua vida.
Vão dar também uma outra ordem para podermos darmos um sítio para podermos fazer lá as nossas casas, né? E já demos instruções também para quando chegar lá, primeira coisa, semente. Vamos continuar a dar comida, né? Queremos sempre comer comida que é dada para a pessoa. Queremos ter nossa comida, semente, vamos distribuir. Assim está a chover. Quando parar, temos eles. Não queremos malar trabalharam para que ninguém morrer de malária.
A DW África testemunhou em Pemba o drama de uma família que viu os seus pertences a serem arrastados pela fúria da água. Alima Salimo, a responsável da família, diz não ter como sobreviver com os seus 5 membros da família. Não estamos a ver aonde dormir. Ficamos sem comida, por isso pedimos ajuda. A principal estrada que liga a cidade de Pemba ao resto do país está cortada devido à chuva forte da madrugada e manhã deste domingo. O trânsito está condicionado. Delfim Anacleto, DW África, cidade de Pemba.
E nós queremos saber qual é a sua opinião, que medidas devem ser tomadas em Moçambique face às recentes intempéries. Comigo em estúdio está Guilherme Correia da Silva a acompanhar as mensagens dos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. Já recebemos alguns comentários esta manhã no Facebook. Rosário Ntempa, que nos escreve a partir de Xemba, Sofala, diz que as autoridades governamentais e não governamentais não se devem cansar de mobilizar recursos de ajuda humanitária, não se devem ainda cansar de criar centros de acomodação para os afetados pelo ciclone Kenneth e não se devem cansar de dar informações às zonas afetadas, visto que este fenómeno é de origem natural e ninguém tem culpa pela sua aparição, comenta Rosário Ntempa. Mais comentários mais à frente.
Exatamente. Participe também neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Espanha, os socialistas do PSOE venceram as eleições legislativas deste domingo, mas precisam de encontrar parceiros para governar. O partido de Pedro Sánchez obteve 29% dos votos e elege 122 deputados, longe dos 175 necessários para a maioria absoluta. No discurso da vitória, Sánchez frisou que não vai negociar a formação de um executivo com o Partido Cidadãos, o terceiro mais votado, com 16%, unindo-se ao Podemos com 42 deputados, continuam a faltar 11 para a maioria, obrigando assim Sánchez a procurar apoio nos partidos mais pequenos, incluindo os separatistas bascos e catalães. Destaca ainda para o pior resultado da história do Partido Popular, com 17% dos votos, os conservadores caem de 137 para 66 deputados. As eleições espanholas ficam ainda marcadas pela entrada da extrema-direita no Parlamento, pela primeira vez em 4 décadas, com 10% dos votos, o Vox elege 24 deputados. O primeiro-ministro do Sri Lanka garante que o país está pronto para voltar à normalidade depois da morte ou detenção da maioria dos radicais islâmicos ligados aos atentados suicidas da Páscoa, que causaram 253 mortos. Este domingo, o chefe do governo anunciou o endurecimento da lei contra o extremismo islâmico. Entretanto, o presidente do Sri Lanka já anunciou a proibição do uso de qualquer peça de roupa que tape o rosto em nome da segurança nacional. A norma que entra em vigor esta segunda-feira estende-se às burcas e aos niqab usados pelas mulheres muçulmanas. A principal coligação da oposição do Sudão e a junta militar que assumiu o poder no país após a queda do presidente Omar al-Bashir não avançaram nas negociações para formar um governo de transição no país. As Forças de Liberdade e Mudança tinham um encontro marcado este domingo com o Conselho Militar Transitório para continuar a exigir uma maior participação de civis no governo de transição, mas a reunião acabou por não ter lugar e deverá realizar-se apenas esta segunda-feira. No sábado, as partes chegaram a um acordo preliminar sobre a formação do governo, mas ainda há divergências. A sociedade civil da Argélia pede que se vá além da Constituição, considerando que o processo posto em prática após a demissão do presidente Abdelaziz Bouteflika foi um nado morto. O apelo foi lançado este domingo após a primeira reunião do coletivo da sociedade civil argelina para uma transição democrática e pacífica. Os manifestantes continuam a sair à rua todas as semanas contra o presidente interino e o sistema no poder.
DW África. Deutsche Welle.
No Benin, os eleitores responderam em massa aos apelos da oposição para boicotar as legislativas deste domingo, com os principais opositores excluídos das eleições devido a regras mais apertadas para as candidaturas. Muitas assembleias de voto não tiveram mais do que algumas dezenas de votantes, apesar das centenas de eleitores registados. Em todo o país, as ruas estiveram praticamente vazias. Na capital económica, Cotonou, as lojas e mercados permaneceram fechados todo o dia, com a população a temer confrontos de depois de a Amnistia Internacional ter denunciado na sexta-feira níveis alarmantes de repressão no país. Um cenário que se refletiu nas urnas logo pela manhã, segundo observadores e responsáveis das mesas de voto em Cotonou. Começámos às 7 horas da manhã, está a correr tudo bem, mas tivemos menos de 10 pessoas a votar até agora. O número de pessoas nas nossas listas é 455.
Sim, não, 455.
O primeiro constat, vous le voyez avec nous, les électeurs ne sortent pas encore.
A primeira coisa que notamos é que os eleitores ainda não vieram. Por outro lado, não temos muitas pessoas a trabalhar nas assembleias de voto. Não sei se é medo. As eleições no Benin, tido como um exemplo de democracia na África Ocidental, ficam ainda marcadas pelo corte da internet no país. Um sinal, para muitos observadores, de uma reviravolta autoritária do presidente Patrice Talon. A Amnistia Internacional denuncia uma violação flagrante da liberdade de expressão. Os principais opositores do chefe de Estado vivem atualmente no exílio e, recentemente, muitos ativistas políticos e jornalistas foram detidos. O ambiente de tensão agrava-se com a repressão de manifestações pacíficas. Desde fevereiro, todos os movimentos sociais ou protestos da oposição foram proibidos ou reprimidos com gás lacrimogéneo. A Rádio Nacional apelou em vão aos 5 milhões de eleitores para cumprirem o seu dever como cidadãos, irem às urnas e eleger os seus 83 deputados. Entre os insatisfeitos que se abstiveram em protesto, há também apoiantes do chefe de Estado, como Wilfried Bocchini, agente comercial na capital, Porto Novo.
Já é reforma e
gosto das reformas dele, o que ele faz aqui em Porto Novo é bom, vou votar nele em 2021, mas ele excluiu opositores, não gostei, foi por isso que não fui votar. Esta é a primeira vez que a oposição não participa nas eleições desde que o Benin garantiu a sua transição democrática em 1990. Nos boletins de voto, a escolha estava limitada a dois partidos aliados do presidente. Por todo o país, este domingo, os beninenses voltaram as costas às legislativas em sinal de protesto. Odo Gnolonfon, da equipa de observadores eleitorais na capital, Porto Novo, confirma. Desde esta manhã que estou a observar cerca de 5 assembleias de voto, o que verifico é que as pessoas não vieram de todo.
A população não está sortida.
A sociedade civil beninense e representantes da comunidade internacional, como a União Europeia, recusaram enviar observadores às eleições como sinal de descontentamento. Numa altura em que organizações como a Amnistia Internacional alertam para o risco de agitação social, o presidente, por sua vez, não parece preocupado. Não restam grandes dúvidas de que o novo parlamento vai apoiar a sua presidência. O porta-voz do chefe de Estado afirmou mesmo que o ressentimento vai passar e que esta segunda-feira a vida regressará ao normal.
DW Notícias.
Em Angola, o líder parlamentar da UNITA considera que seria interessante realizar as exéquias fúnebres do líder histórico do partido, Jonas Savimbi, a 25 de maio, Dia de África, embora nada esteja ainda definido. Em entrevista à agência Lusa, Adalberto da Costa Júnior diz que tudo depende da chegada do ADN da África do Sul, que fez a recolha da família e do partido, numa altura em que os resultados ainda não são conhecidos, mas adianta que pode haver novidades ainda este mês. Habitantes da Ilha do Príncipe convocaram para hoje uma manifestação de solidariedade com as famílias e para homenagear as vítimas do naufrágio de quinta-feira, que causou 8 mortos e 9 desaparecidos. A manifestação tinha inicialmente um caráter de protesto, sobretudo contra o governo central, mas os organizadores alteraram o objetivo. Entretanto, prosseguem as buscas para localizar as 9 pessoas dadas como desaparecidas, com mergulhadores da Marinha Portuguesa e da Guarda Costeira São Tomense. A terminar o futebol, destaque para o Moçambola, que arrancou no sábado depois de ser adiado por causa do ciclone Idai. O Songo, bicampeão moçambicano, lidera a competição após vencer o Têxtil do Pungué por 3-0. Já o vice-campeão Ferroviário de Maputo perdeu ontem diante da Liga Desportiva de Maputo por 1-0. Entretanto, o jogo entre o Bahia FC e o Costa do Sol foi adiado para quarta-feira devido aos efeitos do ciclone Kenneth na província de Cabo Delgado. Pela Bundesliga, Liga, o Nuremberg e o Bayern de Munique empataram ontem a uma bola e os bávaros continuam a liderar a tabela. Ainda este domingo, o Wolfsburgo venceu por 4-1 frente ao Hoffenheim. No sábado, o destaque para as vitórias do Schalke frente ao Dortmund por 4-2 e do Fortuna Düsseldorf frente ao Werder Bremen por 4-1. Já o Hannover venceu por 1-0 no jogo com o Mainz. Foram as notícias. Fique agora com mais um episódio da radionovela do Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá. Bem-vindos ao 25º episódio da radionovela contra o crime A Morte Mora ao Lado. A polícia continua a investigar o assassinato de Priscila Espada, nome pelo qual era conhecida no clube noturno onde trabalhava. Neste episódio, voltamos ao interrogatório de Geraldo Carlos, o gerente do clube. A polícia tem um vídeo muito informativo para lhe mostrar.
Aqui está o vídeo que me pediu o inspetor. Copiei-o para este tablet.
Obrigado, agente Santos.
Obrigado.
Pode mostrar-nos o vídeo, por favor?
Sim.
É muito informativo, Sr. Geraldo. Vai ver.
Tenho o que precisa, Jeva.
Não consigo ouvir nada com todo este barulho.
Ok. Tenho um bom negócio para ti. Depois vais poder fazer o que quiseres.
O que é?
Uma dica para ganhares dinheiro rápido. Olha, vamos para a porta aqui ao lado. Eu conto-te tudo.
Esperem, eu posso explicar.
Olha, Sr. Geraldo, a sua empregada, Sandra Dunas, gravou tudo por acaso no clube. Um cliente pediu-lhe para gravar as raparigas como lembrança.
O quê?
E ela acabou por gravar esta conversa entre si e a Eva Bafô.
Aquela estúpida.
Sr. Geraldo, a Sandra não queria ser acusada de cumplicidade. Por isso deu-nos o vídeo. Lembra-se, Sr. Geraldo? Foi numa sexta-feira à noite, numa festa que deu algumas semanas.
É. A Sandra Dunas contou-nos tudo. A Eva queria ir para a Europa e pensou que tinha encontrado um caminho. Ela contou todos os seus planos a toda a gente.
Vai confessar agora, Sr. Geraldo? A dica de que falou tinha a ver com drogas, não é?
Não. Claro que não. Eu juro.
Pare. Esta rapariga morreu a tentar fazer dinheiro fácil com a dica que lhe deu. Sim ou não? Ela foi mutilada, Sr. Geraldo. Por quê?
E onde é que esteve na noite seguinte, de sábado para domingo? Hein? Onde é que esteve?
Meu Deus. Bem, está bem. Eu conto toda a verdade.
Melhor.
Não mais que a verdade.
Eu estava no clube naquela noite. Pode perguntar a qualquer pessoa. A Eva tinha fugido de um casamento forçado na sua aldeia em Suimal. Ela queria ir para a Europa, aprender um ofício e tornar-se alguém respeitável.
A sério?
E o que eu lhe pagava não era suficiente para ela realizar os sonhos de forma rápida. Ela só resmungava e estava a pôr toda a gente louca. Por isso dei-lhe uma dica. Mas não faço ideia do que aconteceu depois disso. Eu posso jurar.
Ah, e qual foi a dica que lhe deu o Sr. Geraldo?
Eu fiz com que entrasse em contato com um tipo que conheço. O Paulo Moro.
O Paulo Moro.
É, ele arranja sempre maneira de ganhar dinheiro rápido.
Espero que perceba que está metido numa série de problemas, Sr. Geraldo. Acho melhor contar-nos mais sobre esse Paulo Moro.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordo que nesta emissão quisemos saber que medidas devem ser tomadas em Moçambique face às recentes intempéries e continuam a chegar comentários, Guilherme.
É verdade, João António diz que as medidas que devem ser tomadas por Moçambique é remover as pessoas definitivamente das zonas de risco para zonas seguras, construir infraestruturas resistentes à intempérie e ter um fundo a usar nestes casos. João António comenta ainda no Facebook que as autoridades estão a fazer um bom trabalho na resposta aos ciclones, pois fazem o máximo possível para que não haja vítimas humanas, avisando antecipadamente as pessoas para que saiam das zonas de risco. E recebemos mais um comentário de Cândido Cumbana, que escreve no Facebook que é preciso adotar medidas de construção de infraestruturas resilientes às intempéries. O país tem várias boas áreas de habitação e é necessário seriedade no ordenamento territorial, devendo o Estado tomar a dianteira na atribuição de terrenos para a habitação, comenta Cândido Cumbana.
Muito obrigada, Guilherme, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão. Já sabe que pode continuar a deixar os seus comentários na nossa página no Facebook DW Português para a África. Tenha um bom dia.